Senhor presidente,
senhoras e senhores senadores, esta casa tem nesta tarde uma oportunidade histórica de responder a um dos maiores desafios do Brasil na atualidade, que é a melhoria na qualidade da prestação da saúde pública ao nosso povo. Nós sabemos que o maior aporte de recursos não será suficiente para resolver todos os desafios postos. Precisamos de qualificação, de gestão, de uma série de outros instrumentos para que o nosso povo disponha finalmente de uma saúde com um mínimo de qualidade. Mas há um consenso construído ao longo dos últimos anos, que definitivamente precisamos alocar mais recursos para a saúde. No ano de 2000, o Congresso Nacional aprovou a famosa Emenda 29. E de lá para cá, a sociedade inteira, sobretudo os profissionais de saúde, vem discutindo a sua regulamentação com o mínimo de isonomia e de paridade entre os entes federados. E aqui, novamente, e esta cena se repetirá em diversos momentos deste Parlamento e das minhas falas, nos deparamos com o Pacto Federativo, onde, mais uma vez, a União se furta a fixar os seus recursos para a saúde e impõe a fixação destas aplicações para estados e municípios. Como todos nós sabemos, os estados estão obrigados a aplicar das suas receitas 12%. Os municípios, por sua vez, obrigados a aplicar 15% das suas receitas em saúde. A pergunta que se faz e que não quer calar: por que a União, que detém a maior parcela dos recursos do país, que ano após ano vem concentrando as receitas sob o seu controle, que vem fragilizando e mitigando a nossa federação, por qual razão, por qual motivo a União, o governo federal, se furta a fixar o seu próprio percentual aqui defendido em 10%. Não há como explicar à sociedade brasileira essa postura, até porque a própria crise econômica que nos preocupa e nos preocupa muito nesse instante pode inviabilizar por completo a regra que está estabelecida nas normas atuais. Qual é a regra para a União? Vale lembrar. Enquanto, repito, estados e municípios devem aplicar 12% e 15% de suas receitas, respectivamente, a União adota como critério o reajuste a partir do crescimento do PIB do ano subsequente ao exercício findo. Soma-se os valores aplicados no ano anterior, aplica-se o crescimento do PIB e chegamos a um número que será o resultado da aplicação na saúde. Primeiro aspecto que deve ser lembrado: o PIB, historicamente, cresce numa proporção sempre infinitamente inferior às receitas da União. E agora, com a divulgação recente de crescimento zero no último trimestre, quem garante, com uma bola de cristal, que com o agravamento da crise econômica internacional, com tudo aquilo que estamos acompanhando com extrema preocupação, nós não podemos ter um crescimento zero no próximo ano, ou mesmo um crescimento negativo do nosso PIB, da nossa economia, o que vai comprometer de maneira definitiva os recursos destinados pelo governo federal para aplicação em saúde. Portanto, senadoras, senhores senadores, o mecanismo que o governo federal encontrou para a fixação dos recursos para a saúde já não são mais válidos pela conjuntura atual. Basta olhar o que está acontecendo em nossa volta. Como se não bastasse a disparidade, a injustiça de estados e municípios terem recursos fixados em 12% e 15%, respectivamente, a União insiste em manter, através do governo federal, um critério que seguramente poderá comprometer ainda mais os percentuais de aplicação em saúde do nosso povo. A nossa responsabilidade nesse instante é enorme. A TV Senado, os instrumentos de comunicação desta casa, estarão tendo os olhares atentos do povo brasileiro, porque talvez, à exceção do próprio governo federal, toda a sociedade brasileira é favorável à fixação dos 10% para a saúde. E os argumentos que o governo traz, e aqui trago uma palavra de louvor ao trabalho do relator Humberto Costa, senador competente, dedicado, empenhado e que cumpre o seu dever de líder do PT, de manter a velha prática de isentar o governo federal de percentuais, e aquilo que é sugerido por nós é acatado quando diz respeito ao aumento de aplicação de recursos por parte dos governos estaduais. O digno relator, o nobre senador Humberto Costa, optou em retirar do cálculo de base dos estados o Fundeb, o que na prática representa que os estados federados estarão aplicando mais 7 bilhões de reais em saúde. Portanto, novamente, o governo federal faz cortesia com o chapéu alheio, impõe um maior volume de recursos por parte dos estados, que com a proposta do digno relator estarão obrigados a aplicar mais 7 bilhões de reais, e não se compromete a fixar os recursos por parte do governo federal. Por último, mas não menos importante, chama a atenção no relatório do senador Humberto Costa que Sua Excelência tenha mantido no texto originário da Câmara todas as referências à contribuição social para a saúde, quando lá não houve a fixação dos critérios para arrecadação desta contribuição, e o governo parece que deixa do texto aprovado, proposto pelo relator, uma espécie de porta aberta para que, no momento oportuno, no momento provável, o governo possa voltar a cobrar ou a propor a contribuição social para a saúde, aumentando a já sufocante carga tributária do nosso país. Portanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é dada a oportunidade, neste momento, do Senado da República atender o clamor que vem das ruas, da sociedade brasileira, dos hospitais, das unidades de saúde, para que possamos ter mais recursos. Nós, da oposição, fizemos, para concluir, senhor presidente, uma proposta muito clara ao governo, de uma oposição responsável, de uma oposição que tem compromisso com este país e que se dispõe ao diálogo, à negociação, onde colocamos de forma clara a proposta, num primeiro momento, que pudéssemos votar a emenda 29. E, neste aspecto, a regulamentação da emenda, melhor dizendo, o governo aquiesceu e estamos tendo a oportunidade de discutir e votar em poucos instantes a matéria. Mas nós, da oposição, num gesto de compromisso ainda maior com o povo brasileiro, nos dispusemos a votar a favor da DRU, da desvinculação das receitas da União, que o governo federal coloca como imprescindível, como essencial. E nós estávamos dispostos a votar a favor da DRU, da desvinculação das receitas da União, desde que a bancada de... Concluindo, presidente. Desde que a bancada de sustentação do governo pudesse apoiar a regulamentação da emenda 29 na iniciativa do senador Tião Viana, para que nós pudéssemos ter os recursos tão necessários para a melhoria da saúde do povo brasileiro. Portanto, nas mãos e nas consciências dos senhores, das senhoras, ou o compromisso inarredável de fidelidade ao governo, ou o compromisso inadiável com a saúde e com o povo brasileiro.
Com a palavra, o senador Álvaro Dias, que é o aniversariante do dia também.
Muito obrigado, presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. No dia 18 de setembro de 2007, fiz pronunciamento desta tribuna e apresentei um estudo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro, IBM, que demonstra a gravidade da crise, que poderia se agravar, alcançando não apenas os brasileiros, mas em vários países do mundo, com serviço de saúde comprometido. Esse estudo do Instituto IBM revela que, num horizonte temporal até o ano de 2015, a realidade da saúde no nosso país seria ainda mais dramática do que é hoje. E nós dissemos, naquela oportunidade, que a saúde deveria ser o grande debate da década. Aliás, esse instituto afirmava que as duas primeiras décadas do século XXI seriam caracterizadas pela crise do sistema de saúde ao redor do mundo, e apresentava os índices da receita aplicados em saúde por vários países do mundo e, da mesma forma, apresentava o valor per capita gasto pelos vários governos com saúde pública, destacando o Canadá como um país que já investe 50% da sua receita em saúde. Portanto, não é um privilégio do Senado do Brasil discutir a necessidade de definição de recursos mais significativos para atender a necessidade de se oferecer um serviço de saúde pública de qualidade ao povo brasileiro, atendendo a um preceito básico de que a saúde do povo é a suprema lei. Nós vamos objetivamente, senhor presidente, destacar o nosso objetivo na reunião de hoje. Queremos restabelecer o texto original, aprovado pelo Senado Federal há algum tempo, texto este de autoria do senador Tião Viana. Por isso, apresentaremos dois destaques. O primeiro deles diz respeito ao artigo 5º do substitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados. Esse dispositivo significa uma perda de recursos para o setor da ordem de aproximadamente 36 bilhões de reais em 2012. É consenso a necessidade de mais recursos para a saúde pública no Brasil. As despesas com ações e serviços públicos em 2000 alcançaram 20,3 bilhões, equivalente a 60% do total destinado ao setor. Estados e municípios destinaram 40% do total, ou seja, 13,7 bilhões. Esses números são incontestáveis porque oficiais. Em 2008, a participação da União caiu para 46% do total. Veja, portanto, a diferença de 60% em 2000 para 46% em 2008. E os estados e os municípios foram responsáveis por 54% do total destinado ao setor. Os números da execução orçamentária mostram enorme diferença entre o que o governo se comprometeu a gastar e o que, na prática, foi destinado à saúde. De 2000 a 2010, a diferença entre os valores empenhados, ou seja, valores prometidos no orçamento, e o que foi efetivamente gasto, chega a 45,9 bilhões de reais, sem considerar a inflação do período. Só em 2010, essa diferença foi de 6,4 bilhões. Em 2010, se os valores empenhados no Ministério da Saúde tivessem sido efetivamente gastos no custeio do setor, a parcela do governo federal aplicada pularia de 1,66% para 1,83% do PIB. No ano passado, foram empenhados 67,3 bilhões e gastos efetivamente 60,9 bilhões. Portanto, o gasto muito inferior ao valor que foi empenhado, portanto, que foi prometido, gerando uma falsa expectativa. O governo calcula o piso de gastos com base no montante de recursos empenhados para o setor somado à variação nominal do PIB, como estabelece a Emenda 29. No entanto, parte desses recursos não é executada no exercício e transforma-se em restos a pagar, ou seja, é transferido para o orçamento do ano seguinte. O Tribunal de Contas, no entanto, já constatou que uma parte desses restos a pagar é cancelada. É cancelada após ter sido computada no piso da saúde. Assim, o governo tem deixado a cada ano bilhões em recursos destinados à saúde como restos a pagar e nos anos seguintes cancela esses recursos. Se esta casa rejeitar as alterações promovidas pela Câmara, a saúde teria um ganho de 167 bilhões entre 2012 e 2015. Portanto, nós estamos tratando de valores que somam 167,7 bilhões de reais. Por isso, nós estamos apresentando esse destaque em separado e nós esperamos contar com apoio não apenas dos senhores senadores e senhoras senadoras da oposição, mas também do governo, já que todos nós estamos constatando a dramaticidade do setor de saúde no nosso país. Governar é estabelecer prioridades com sensibilidade e com competência. Não há como negar ser prioridade número um absoluta à saúde pública no Brasil. O outro destaque que estamos apresentando diz respeito a um dispositivo aprovado pela Câmara que cria a contribuição social para a saúde. Portanto, uma alternativa à CPMF. A Câmara dos Deputados, é verdade, derrubou a criação do tributo na prática ao rejeitar o dispositivo que trata da base de cálculo da contribuição. Segundo a doutrina, não obedece ao princípio da legalidade do tributo criado que não tenha enunciado pelo legislador todos os aspectos indispensáveis à caracterização da obrigação, tais como a pessoa obrigada, o fato gerador, a alíquota e a base de cálculo. A falta de qualquer desses elementos torna o tributo incompleto ante o que se costuma chamar princípio protetivo da legalidade estrita. Portanto, essa contribuição criada pelo substituto da Câmara não passa de um pretenso tributo, um quase tributo, pois lhe falta o requisito jurídico constitucional essencial. Como está capenga, sem a definição da sua base de cálculo, é imprestável como fonte de direito tributário. No entanto, visando o resguardo da segurança jurídica dos cidadãos, é recomendável a retirada de todo esse esqueleto da CSS que ficou no texto. Isso porque, ao promulgar o texto dessa forma, poder-se-ia dar espaço para tentativas de validação mediante as mais diversas interpretações. A exigência de uma lei instituidora de tributo incompleto permanecerá sempre como uma ameaça aos cidadãos, que ficariam em permanente insegurança jurídica e que, no limite, teriam que buscar e obter tutela jurisdicional. Por essa razão, nós estamos pedindo destaque para suprimirmos do texto o dispositivo que cria esta contribuição, que seria uma ameaça permanente ao cidadão brasileiro, em que pese a ausência de suporte jurídico constitucional, nós estaríamos sujeitos a esta ameaça permanentemente, já que as interpretações fazem parte do debate político no país. Enfim, senhor presidente, é em nome daqueles brasileiros que acordam cedo, trabalham duro, pagam impostos, as alíquotas de impostos mais elevadas do mundo. É em nome dessa gente sofrida que o Senado Federal deve votar a emenda 29 neste dia. Votar com sensibilidade social, para dizer ao governo federal que a prioridade número um do povo brasileiro hoje é a sua saúde combalida em termos de assistência do poder público. Basta ver as imagens expostas pelas TVs do país, e veremos brasileiros amontoados em corredores de hospital à espera de uma assistência hospitalar que não chega, porque antes dela, muitas vezes, chega a morte. As filas do SUS, e elas crescem. Houve a municipalização da saúde como dispositivo constitucional. A partir da Constituição de 88, a saúde foi municipalizada. Os municípios são administradores. Os encargos foram repassados, mas a contrapartida dos recursos, na proporcionalidade, não foram. Nós vivemos um sistema federativo com distorções gritantes, com injustiças monumentais, com uma partilha dos recursos públicos que ofende o princípio da isonomia. Os municípios estão sobrecarregados. Vou concluir, senhor presidente, em atendimento ao regimento.
Mas Vossa Excelência merece.
Muito obrigado, presidente. Por essa razão, senhores senadores, que um momento como esse é precioso para os municípios brasileiros. É um momento em que nós podemos desonerar, é um momento em que nós podemos compartilhar de forma isonômica a distribuição de recursos. A arrecadação federal é monumental, porque 50% dela tem origem nas contribuições sociais. E as contribuições sociais não são compartilhadas com estados e municípios, porque não integralizam o fundo do estado, fundo do estado e do município. As contribuições sociais são reservadas única e exclusivamente para o governo da União. Por essa razão, senhor presidente, nada mais do que justo a aprovação desta emenda com o restabelecimento do texto original, que fixa 10% como responsabilidade da União na manutenção do serviço de saúde pública no Brasil.